Estamos começando agora o programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. É sempre bom poder entrar aí na sua casa, no seu celular, na sua televisão, no seu tablet, onde você estiver, para juntos abrir a palavra do Senhor e ouvir esta mensagem que nunca volta vazia. Essa é uma mensagem de esperança, uma mensagem de certeza, uma mensagem que muda completamente o rumo da nossa vida. O nome do programa, como você sabe, é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. No programa de hoje, eu quero te apresentar algo muito especial, que é a relação entre a sua comida, a sua bebida e a sua fé. Existe algo que eu precise olhar de maneira diferente quanto ao cuidado do meu corpo, porque isso afeta a minha fé? Para saber mais, fia comigo para o Arena do Futuro. Já começou. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E como você sabe, aqui na Novo Tempo, nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo. É isso mesmo. A escola bíblica do Novo Tempo é uma escola de ensino da palavra de Deus, para que as pessoas compreendam e entendam ainda mais sobre o amor de Jesus. Eu gosto de pensar que a Novo Tempo, na verdade, é uma grande escola bíblica, que usa rádio, TV e internet para ensinar as pessoas as grandes revelações da palavra de Deus. E dentre os muitos materiais que nós temos aqui, materiais para o seu suporte, o seu apoio espiritual, eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, A Máquina Humana. Esta revista aqui é uma revista muito bonita. Ela traz uma temática muito especial e tem tudo a ver com o tema do Arena do Futuro dessa semana e da semana que vem. Os dois próximos programas, nós vamos falar exatamente sobre saúde, a relação que existe entre os alimentos, entre o cuidado do seu corpo e a sua fé. Aqui não é uma visão médica apenas, é uma visão também espiritual, como você vai entender melhor este tema aqui, entendendo o problema e como isso aqui afeta o seu relacionamento com Deus. Bom, esse material aqui é algo que vale muito a pena você ter aí na sua casa, para você estudar, para você compartilhar com outras pessoas também, porque eu recomendo de todo o meu coração para você. E a parte mais interessante é que você não precisa pagar nada, porque aqui na Novo Tempo temos o apoio dos Anjos da Esperança, que me dão condições de oferecer esse material gratuitamente para você. Olha que beleza, hein? Então não perca tempo, peça agora esse material e você vai ficar muito feliz e surpreendido. Pastor, eu quero pedir agora, mas eu não sei como, eu não sei de que jeito, não é fácil. Você pode ligar para nós, é 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? 0 operadora 12 21 27 31 21, é só ligar agora, nossa equipe está aí esperando para te atender e fazer você receber esse material que vai, olha, vai te surpreender, não tenho dúvidas disso. Pastor, mas eu queria pela internet, é possível? É possível também. Eu vou te mostrar aqui o site que você deve ir agora para fazer o seu registro e receber esse material. O site é aqui, ó. Deixa eu achar ele aqui. É esse aqui, ó. novotempo.com/escola bíblica. Anota aí, ó. novotempo.com/escola bíblica. Você clica aqui e você tem duas opções: baixar em PDF ou pelo correio. Você pode receber esse material impresso ou, digamos que você queira baixar em PDF para ter o material agora. Você clica aqui em baixar em PDF, coloca as suas informações, então você receberá esse material aí para você começar o seu estudo, tá bom? Eu quero também te convidar, se você ainda não se inscreveu, para entrar em nosso canal lá no YouTube. Então você digita lá no YouTube Arena do Futuro NT e você vai chegar no nosso canal, que já tem mais de 1.200 vídeos à sua disposição. Então todos os programas Arena do Futuro estão lá para você acompanhar. As temporadas passadas, a temporada atual. Esse material é um material que você pode usar como uma ferramenta também para aprofundar o seu conhecimento da palavra de Deus e compartilhar com outras pessoas que ainda não entenderam e compreenderam muitos desses temas importantes. Ok, ó, tem livro de Daniel, temporadas antigas, a cura do pecado, o clamor da meia-noite, o próximo milênio. Bom, os temas estão aí para que você desfrute desse material à sua disposição. Dito tudo isso, eu já estou pronto agora para entrar no tema de hoje, porque vamos falar sobre cavando sua própria sepultura. Eu quero hoje falar com vocês sobre a relação que existe entre comida, bebida, cuidado do corpo e fé. Como sabemos, Deus é o autor da máquina humana. Ele nos fez. Saímos das mãos de Deus. E Ele, por ser o nosso Criador, Ele preparou o manual do fabricante. E nesse manual do fabricante, você pode saber exatamente as orientações que ele tem para o cuidado do seu corpo, porque se Deus fez, ele sabe exatamente como é o funcionamento do meu corpo. E porque ele conhece o funcionamento do meu corpo, ele pode dizer como eu devo cuidar deste corpo. Há pessoas que pensam que comida e bebida não tem nada a ver com espiritualidade. Eu posso desenvolver a minha fé separadamente da forma como eu cuido do meu corpo. A Bíblia não diz isso não, tá? Você não pode maltratar o seu corpo e achar que isso não vai afetar a sua fé, porque a fé e o corpo, elas vão caminhar juntas. Você quer ver isso? Você quer entender isso melhor? A grande questão é que comida e bebida têm a ver, sim, com fé. Tem tudo a ver com a sua religião, com a forma que você se relaciona com Deus. E eu vou te provar isso na Bíblia, na palavra de Deus, porque como você sabe, aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra, e é na palavra que nós vamos buscar entender exatamente esta mensagem de Deus para a nossa vida. Há um texto que deixa isso bem claro, e é o texto que eu quero começar esta série de dois programas que vamos falar sobre saúde. Este texto está em 3 João, capítulo 1 e o verso número 2. Vamos juntos? Aqui está o texto, diz assim, olha, amado. Amado era para quem João estava destinando a sua carta. Então ele diz assim, amado, eu peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde. Olha só, assim como vai bem a sua alma. João está fazendo aqui uma relação de paridade. Ele está colocando no mesmo nível. Eu espero que a sua saúde esteja tão bem quanto a sua alma. Esta alma aqui é no sentido da vida espiritual. Então, o pedido é, amado, cuida do teu corpo como você cuida da tua vida espiritual, porque eu espero que a sua saúde esteja tão bem quanto a sua vida espiritual e que a tua vida espiritual esteja tão bem quanto a sua saúde. Então, não dá para desconsiderar. Se eu sou uma pessoa espiritual, eu preciso cuidar do meu corpo. Porque pessoas que não cuidam do seu corpo são pessoas que estão negligenciando essa máquina humana. Estão negligenciando aquilo que Deus te deu. E não dá para você ter uma boa espiritualidade não cuidando daquilo que Deus te colocou nas mãos para você administrar. Há um conceito na Bíblia chamado mordomia cristã. E o que é mordomia cristã? Mordomia não tem nada a ver com descanso, com regalias, não. Mordomia aqui vem de mordomo. Mordomia é aquele que cuida. Mordomia cristã é o cristão que cuida daquilo que Deus deu. O mordomo não é o dono. O mordomo é aquele que gerencia. Deus está dizendo que você não é dono do seu corpo. Você cuida do seu corpo. Porque esse corpo aqui foi feito por Deus. Ele te deu para você viver. E você precisa cuidar, porque fora desse corpo você não tem vida. Então, a espiritualidade, ela passa por esse corpo, porque eu desenvolvo a minha espiritualidade com o meu corpo. A minha mente, ela sofre as consequências do meu corpo. Um corpo doente afeta a mente, uma mente doente afeta o corpo. Está tudo interligado. E este corpo que está interligado também está relacionado com questão de fé. Amigo, amiga, então você precisa considerar esse tema como um tema fundamental para o seu desenvolvimento junto com Deus. Não é algo pequeno, não é algo irrisório, não é algo irrelevante. Esta é uma mensagem que tem força na palavra de Deus. E ouvi-la é demonstração de sabedoria. Ouvi-la significa crescimento espiritual, porque Deus mais quer é que você esteja perto dele de tal maneira que a sua espiritualidade seja forte, seja robusta e consiga enfrentar os grandes desafios da vida. Por isso, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo. É isso que João está dizendo. Você quer ter uma boa espiritualidade? Não pode negligenciar o seu corpo. Você quer ter uma boa saúde? Cuide do seu corpo, para que a sua espiritualidade cresça também, porque elas estão relacionadas. Por isso que esse tema, ele se transforma em algo imprescindível para os momentos finais da história. Se nós sabemos que o mundo vai terminar, como a Bíblia nos diz, se reconhecemos que Jesus está às portas de voltar e que eu preciso me preparar para esse encontro, isso significa que eu tenho que cuidar da minha saúde de maneira muito especial. Veja o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 6. Aqui, Pedro vai nos dar uma informação muito importante, e esse é um texto que eu tenho pensado muito nos últimos dias. Tem me levado a muitas reflexões, e eu quero compartilhar algumas delas com você. Venha comigo até o texto bíblico, onde encontramos assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, esses esforços aqui, Pedro está dizendo daquilo que você precisa fazer por você mesmo. Há coisas, meus amigos, que Deus fará por nós, mas há outras que Deus não fará. Há situações que Deus vai te ajudar a levantar. Há outras situações que você vai ter que apoiar nos seus braços e levantar sozinho. Aquilo que você não puder fazer, Deus vai fazer por você. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. Faça a sua parte e aquilo que você não conseguir, Deus fará. É desta forma que eu entendo. E você vai ver como isso vai ficar claro na continuação deste verso. Diz assim, olha: acrescentem à fé que vocês têm a virtude. Fé, a Bíblia diz que é um dom de Deus. Fé eu recebo de Deus. Então, Deus me dá a fé. E quando eu recebo esta fé, agora é o meu papel acrescentar algo a esta fé. Não é a fé apenas que eu recebi de Deus. Então, a esta fé que Deus me coloca, eu preciso adicionar virtude. Virtude, eu preciso adicionar conhecimento. Conhecimento da palavra, o estudo, o Arena do Futuro, a Novo Tempo, a Escola Bíblica do Novo Tempo, a Revista Esperança Máquina Humana. É conhecimento. Então, você precisa agregar conhecimento à sua fé. Então, a fé vem virtude, a virtude vem conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, e aqui tem tudo a ver com o cuidado do corpo, domínio próprio tem tudo a ver com aquilo que você é na mesa, sentado na cadeira, na frente dos alimentos. Ao domínio próprio, perseverança, e a perseverança, piedade. O que Pedro está dizendo aqui é que fé somente não basta. Pastor, como assim? É, não é somente a fé, é fé. Aí vem os seus esforços pessoais para você agregar virtude, conhecimento e viver o domínio próprio. Esse domínio próprio que é tão imprescindível, esse domínio próprio que vai fazer parte do cuidado da sua saúde. E aí vem perseverança, vem piedade, todos esses aspectos estão relacionados. Veja que aqui Pedro está colocando aspectos espirituais como piedade, perseverança, virtude, com um aspecto físico que é domínio próprio, com aspecto que tem a ver com a sua saúde. Voltamos para aquele texto lá de João. Amado, que vá bem a sua saúde, assim como vai bem a sua alma. Que você tenha fé, mas junto com a sua fé, agregue virtude, conhecimento, domínio próprio, piedade, perseverança. Tudo isso está interrelacionado. Então, é sua responsabilidade. É o seu papel. Quando Deus criou o ser humano, lá no começo, o ser humano tinha um corpo perfeito. Tudo funcionava de maneira harmônica. E não existia nenhuma doença. Nunca foi plano de Deus a enfermidade. Nunca foi plano de Deus o seu sofrimento. Mas o pecado, que é um inimigo, um intruso, entrou. E agora nós temos que conviver com certas dificuldades. Temos que conviver com aquilo que não era o propósito ou o plano original de Deus. Quando a Bíblia descreve a criação, diz assim, lá em Gênesis 1, versos 27 e 31. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora veja. Deus viu tudo o que havia feito. E eis que era muito bom. Deus, que é perfeito, olhou para a criação e disse, é muito bom. Se Deus, que é Deus, falou que era muito bom, você pode acreditar que era de fato muito, mas muito bom mesmo. Porque diante do padrão de Deus, era muito bom. Não era diante do padrão nosso, humano. Era diante desse ser, que é o Criador de todas as coisas. Ele olha e diz, era muito bom. Era muito bom porque esse corpo era perfeito. Era muito bom porque era um corpo que não adoecia. Era muito bom porque esse corpo saiu das mãos do próprio Deus. Deus não erra, Deus não falha, mas o pecado entrou. E quando o pecado entrou, a doença passou a fazer parte da vida humana. A doença é consequência deste pecado. E hoje, nós temos que conviver com essas enfermidades. Você está me vendo agora pela tela da TV Novo Tempo? Se você está escutando pelo rádio, você pode imaginar, mas vendo pela TV, você percebeu que eu uso óculos. E se eu tiro esses óculos aqui, eu não consigo enxergar direito as coisas. Eu estou olhando para você aí agora e está tudo meio embaçado, porque a minha visão é uma visão que tem uma enfermidade. Eu não consigo enxergar as coisas de maneira nítida. E para que eu consiga enxergar, eu preciso colocar esses óculos. Agora eu coloco óculos, eu consigo ver tudo de maneira muito clara. Ao viver com esses óculos aqui, eu tenho uma recordação constante de que o meu corpo não é um corpo perfeito, de que o meu corpo carrega enfermidades, de que nem tudo funciona da maneira como era logo no começo. Hoje eu tenho que conviver com isso, porque o pecado faz parte. E convivendo com essas enfermidades, eu posso lhes dizer que Deus, como Criador, Ele estabeleceu como o corpo humano deveria funcionar. Mesmo depois do pecado, Deus, reconhecendo que esse corpo adoeceria, que esse corpo envelheceria, que esse corpo sofreria, Deus estabeleceu algumas leis, e essas leis são leis de proteção para que você cuide melhor do seu corpo. Mas, como você sabe, Deus não obriga ninguém a obedecer essas leis. Deus, Ele apenas deu as leis. Ele colocou diante de cada um de nós. Agora, se você vai viver de acordo com elas ou não, agora é contigo. Já não é mais comigo. É só entre você e Deus. Mas não se engane, quando eu desobedeço a lei de Deus, eu sempre vou colher consequências. Não tem jeito, é inevitável. As consequências serão colhidas dos frutos que nós estamos plantando. Cedo ou tarde, a conta virá. Você vai ter que se defrontar. Então, o que você pode fazer hoje de melhor para a sua vida é cuidar do seu corpo. Essas leis que Deus colocou é para lhe proteger. Essas leis, ela tem um objetivo, que é preservar a sua vida, te dar mais qualidade de vida, para que você tenha uma boa saúde e assim seja próspera a tua alma, seja próspera a tua vida espiritual. Então, Deus deu essas leis e seguir essas leis vai demonstrar sabedoria. E, obviamente, você não pode imaginar ou pensar que a sua espiritualidade será melhor desobedecendo à vontade de Deus. Porque o meu crescimento espiritual, ele vem pela minha capacidade de obedecer aquilo que Deus falou. Isso significa que não dá para você ser uma pessoa espiritual negligenciando a sua saúde. Não dá. É bem este o ponto que eu quero deixar claro para você. Não tem como. Se você não cuida do seu corpo, isso significa que você está matando a sua vida espiritual. Não tem jeito. Se você como um bom mordomo de Deus, entendeu a relação de gerenciar aquilo que Deus te emprestou, você vai cuidar desse corpo da melhor maneira possível. Porque você sabe que isso tem a ver também com a sua salvação. Diante disso, desta perspectiva, eu estou te dizendo que você pode hoje estar cavando a sua cova com os seus dentes. Aquilo que você come, você pode estar antecipando a sua morte. E não falo apenas só da morte física, tá? Eu também estou falando da sua morte espiritual. Você pode estar levando-se para um caminho complicado, porque você não tem domínio próprio. Ou porque você acha que cuidar da saúde não é de grande importância. Bom, você já viu que não tem nada a ver com a Bíblia isso, tá? Cuidar da saúde é parte, sim, da vida espiritual. Cuidar da saúde é, sim, o cuidado que eu preciso ter para estar mais próximo e conectado com Deus. Então, Deus, Ele reconhecendo a enfermidade, a Bíblia diz que Ele também pode curar as enfermidades. Ele pode curar as doenças. E isso fica claro e fica evidente na própria Bíblia, na palavra de Deus. Venha comigo até um texto. Lá, o texto que está em Salmo 103, verso número 3, onde encontramos assim: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Deus é o médico dos médicos. Ele tem poder sobre qualquer enfermidade. Ele tem poder sobre a saúde. Então, Ele pode restaurar qualquer situação. Ele pode mudar qualquer enfermo para ser uma pessoa agora curada. Ele tem poder para isso. Não falta poder em Deus. Eu vejo na Bíblia alguns exemplos. Por exemplo, Miriam era leprosa e foi curada. Ezequias teve uma doença, pediu a Deus e Deus postergou a sua vida por mais 15 anos. Naamã, o grande capitão do exército sírio, tinha uma lepra e foi pedido a ele pelo profeta que mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Ele mergulha 7 vezes e na 7ª vez ele foi curado da lepra. Todas essas curas aconteceram pela intervenção sobrenatural de Deus. Foi manifestação do próprio Senhor. Ele tem poder para curar qualquer ferida. Ele tem poder para sarar qualquer enfermidade. Esta é uma mensagem que você jamais pode esquecer. Deus, Ele é poderoso. Deus é milagroso. Deus é misericordioso. E Ele pode reverter qualquer situação. Deus sempre tem a última palavra. Não é a medicina, é Deus. Não é a ciência, é Deus. É Ele quem diz o que vai ser, como vai ser. Ele rompe padrões, Ele rompe a lógica, Ele rompe qualquer coisa. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o doador de tudo. Então, confiar nele é sinal de demonstrar fé e confiança. Mas eu preciso também considerar algo. A Bíblia incentiva que os enfermos recebam orações, como está em Tiago 5,14, que diz assim: olha, alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Ore pelos enfermos, peça pelos enfermos. Deus pode curar os enfermos. Mas eu preciso considerar algo com vocês. Quando Jesus esteve na terra, ainda que ele era Deus, homem, poderoso, e teria como curar todas as pessoas, ele não curou todo mundo. Ele não curou todos os enfermos. Alguns foram curados e outros não foram curados. Alguns receberam um milagre e outros não receberam um milagre. Quando eu olho para Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele conta a história que ele foi ao céu, e para que ele não ficasse orgulhoso, foi posto sobre ele um espinho na carne, que ele chama de mensageiro de Satanás. Esse espinho na carne era uma doença, era uma enfermidade, e que ele ora e pede para Deus para tirar, e Deus fala assim: olha, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo: Paulo, essa enfermidade que está em você não será curada. você vai permanecer com esta enfermidade. E por que, pastor, Deus não curou? Entenda algo, meu amigo e minha amiga. Se Deus não curou você de uma enfermidade, é porque Ele tem para você muito mais na doença do que na cura. Pastor, como assim? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Quando Deus não cura, era porque o propósito dEle era não curar. Deus tem salvação e eternidade para você. O verdadeiro milagre de Deus não é fazer um paraplégico voltar a andar, um cego voltar a ver, um surdo voltar a escutar. O verdadeiro milagre de Deus é o milagre da vida eterna. E esse milagre você pode ter agora. Ah, pastor, mas eu queria tanto ser curado, porque Deus não me curou? Se Deus não te curou, era porque não curar era a melhor resposta que Deus tinha para você. Se Deus não fez o milagre do jeito que você queria, confie, Ele está cuidando de todas as coisas e está te levando para o céu. Talvez um milagre hoje significa perdição amanhã, e não ser curado hoje significa salvação amanhã. E entre ver você perdido e salvo, não tenha dúvidas, Deus escolherá a sua salvação. É isso que Ele quer te levar para o céu, Ele quer te dar vida eterna. Então Ele olha para você hoje com preocupações de eternidade, e não com preocupações apenas para esta vida. Na pandemia, o meu pai perdeu a vida. Deus não curou. Deus não devolveu a ele a vida, a saúde. Mas eu não tenho nenhum problema com Deus. Eu não tenho nada com Deus, não. Porque se Deus não curou o meu pai para essa vida, Ele curou para a eternidade. E isso para mim basta. Isso para mim é suficiente. Nesse momento, eu quero convidar você a escrever para mim. Eu estou aqui com o celular aberto, com o WhatsApp do A Arena do Futuro. O número está aparecendo aqui embaixo. E nesse WhatsApp, nossa equipe quer conversar com você. A sua decisão, o seu desejo de viver de acordo com a vontade do Senhor, de andar nos caminhos de Deus e preparar-se para a eternidade. Diga agora o que é que você quer fazer. Você entendeu que há momentos que Deus diz sim, há momentos que Deus diz não, e há momentos que Deus diz espere. Mas o que Deus tem para você é salvação. E aquilo que Ele diz sim, não ou espere, é o melhor que Ele tem para você para te levar para o céu. Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde. Que se mesmo assim a enfermidade vier, não pense que Deus te abandonou. Não pense que Deus te deixou, porque Ele segue caminhando do seu lado. Ele se importa com você, Ele se preocupa com você e Ele quer te dar o céu. Então, anotou já o telefone? Esse é o WhatsApp do Arena do Futuro. Coloca aí, ó, nos contatos, WhatsApp Arena do Futuro. Escreve para mim agora. Qual é a sua decisão? Qual é o seu desejo? Qual é o passo de fé que você vai dar? Eu estou aqui esperando a sua mensagem agora. Estou aqui esperando você escrever. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar de você. Eu tenho certeza que Deus vai abrir um caminho diante dos seus pés. E Ele vai ser muito melhor do que você imagina. Vamos juntos nesse momento orar por sua decisão? Orar por sua consagração? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor Pai Nosso, eu te agradeço muito pelo tema de hoje. Pela certeza que temos da eternidade e da salvação em Cristo Jesus. Toma, Pai, a vida de cada pessoa que ora comigo agora nas Tuas mãos. Ajuda-nos a sermos aquilo que o Senhor espera, porque sem Ti não somos nada e precisamos da Tua graça. Toma-nos em Teus braços de amor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.